Muito bom dia, senhores deputados. Eu começo por pedir desculpa à GDA por este ligeiro atraso, que foi devido, aliás, à minha pessoa, portanto assumo imediatamente, embora tenha avisado que podia ter chegado atrasado. Agradecer a vossa presença e o vosso pedido para serem ouvidos aqui nesta comissão. Não é a primeira vez, gostamos sempre de os ter cá. Começava por apresentar os deputados presentes, é a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Maria José Castelo Branco, a senhora deputada Isilda Guincha, a senhora deputada Conceição Pereira e o senhor deputado Sérgio Azevedo, do PSD, e eu própria, que vou fazer esta dupla função, Inês Medeiros, em nome do PS. Mas as grelhas de tempo nós vamos usar, embora isto seja uma audição conjunta entre a 8ª e a 12ª Comissão, nós vamos usar as grelhas de tempo habituais na 8ª Comissão. Portanto, começavam por ter 10 minutos para exporem as razões por cá estão. Eu vou tentar ser tão rigorosa quanto a senhora deputada Isilda Guincha. E depois haverá 3 minutos por cada grupo parlamentar para questões e depois de novo terão a palavra, penso, por 10 minutos também. Portanto, começava por vos dar a palavra o Dr. Pélio de Wallenstein e a doutora Gisela Teles Ribeiro, da GDA.
Ora bem, bom dia a todos. Eu espero que o tempo chegue, porque eu acho que precisamos de enquadrar um bocadinho este problema, porque à primeira vista esta questão seria uma questíncula, digamos, do mercado. E, enfim, não teria dignidade parlamentar, seria mais uma questão para ser dirimida eventualmente nas instâncias judiciais, se fosse o caso disso. Mas acontece que isto tem uma carga simbólica importante e tem também um histórico associado e um futuro que pode daqui decorrer. Vou começar pela... Quer dizer, a questão da dignidade parlamentar seria de facto uma questíncula. Entretanto, não sei se já tiveram acesso, à RTP já deu uma resposta que não sei se vos chegou ou não. Chegou-nos também, eu penso que no princípio desta semana, tens aí, e em que a RTP diz com todos os pés juntos que não influencia de maneira nenhuma as relações contratuais entre produtores e artistas e que nem pensar nisso e que não faz nem poderia fazer. E, portanto, não temos razão nenhuma para duvidar que assim seja. Ou seja, esta história está mal contada num ponto qualquer. E eu, portanto, gostaria de voltar um bocadinho atrás. Ou seja, nós tivemos os direitos conexos ao direito de autor inseridos na nossa ordem jurídica em 1985, depois tivemos ali um hiato em que nada se passou. Em 92, aquilo começou a ser tratado, aqui nesta Câmara, aliás, havia uma prática que decorria ainda antes dessa legislação dos direitos conexos ao direito de autor estar implementada, uma prática que até era de natureza, digamos, sindical. Ou seja, a RTP existia sozinha no mercado audiovisual, não havia mais nada, estamos a falar da década de 80 e 90, e havia pressuposto um acordo em que os artistas recebiam 20% da sua remuneração original de cada vez que havia uma reutilização da obra fixada. E isto prendia-se diretamente à natureza laboral, portanto nem sequer era considerado, nem sequer se falava em termos de ser uma remuneração pela propriedade intelectual do desempenho. Depois, a coisa começou-se a complicar com o aparecimento das televisões privadas, que vieram com uma lógica totalmente nova, vieram dar ao mercado da radiodifusão e do audiovisual em particular, uma outra dinâmica substancialmente diferente. A RTP teve o benefício durante muito tempo, ainda algum tempo, de ser a tradição, de ser o serviço público de televisão, de ser conhecido dos operadores e, portanto, a coisa manteve-se durante um tempo, mas rapidamente as entidades privadas que se regiam por outras regras, pelo mercado publicitário, etc., começaram a torpedear essa prática e a criar escapatórias nos contratos de prestação de serviço dos atores, exigindo a cedência gratuita de todas as utilizações. A RTP, por motivos também conjunturais, mais tarde ou mais cedo, embora a 2 se tenha mantido de certa maneira uma ilha, mas teve que ir jogar as regras do novo mercado e, enfim, da lógica económica. E, portanto, acabou por ela própria também fazer, começar a ter a mesma prática, impondo, havia até uma altura em que se punham uns carimbos nas costas dos contratos, dizendo que pela remuneração assim e assim os atores prescindem de tudo e mais um par de botas. Razão pela qual nós, a GDA só surge em 1995, portanto, e não tínhamos força nenhuma, nem dinheiro nenhum, portanto andámos a assistir a esta situação e às queixas dos atores durante vários anos, e finalmente chegou-se a um acordo, foi considerado nesta casa um acordo histórico, porque as televisões SIC e TVI e a GDA fizeram um acordo sobre o modus vivendi em matéria destes direitos. Foi de certa maneira intermediado aqui no Parlamento, foi aprovado por unanimidade a versão da Lei 50/2004 e nomeadamente o seu artigo 178. E eu devo dizer que, com muito orgulho, e acho que todos poderíamos estar com muito orgulho, tanto o Parlamento com a GDA, nós arranjámos uma formulação para estas questões dentro do audiovisual no artigo 178, que foi agora, em junho passado, praticamente a mesma redação, praticamente a mesma filosofia, foi finalmente contemplada no Tratado de Pequim da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Tratado de Pequim que Portugal ainda nem subscreveu, mas que, uma vez que o faça, vai fazer com a vantagem de já há mais de 10 anos. Tem as disposições do tratado já existem na nossa legislação. Portanto, fomos vanguardistas nesse aspecto. Quando eu digo que estamos a falar de uma história mal contada, basicamente, vários artistas, nomeadamente atores, vieram ter com a GDA dizendo: está-nos a aparecer uma coisa muito esquisita. Está-nos a aparecer aqui, de novo, como no passado, uma cláusula que, no fundo, é nula do nosso ponto de vista, mas que não deixa de ser perigosa, porque pode servir até de precedente político em muitos aspectos. Eu acredito que a Lei 50/2004 e o seu artigo 178 serão, de alguma maneira, incómodos para quem não quer pagar aquilo que deve pagar, e, portanto, haverá com certeza esforço e a tendência de até influenciar os deputados e o governo no sentido de revogar esse artigo, que seria um disparate, uma vez que ele já está num tratado internacional. Os atores dirigem-se à GDA, dizendo que estão a ter essa disposição. Essa disposição tem dois perigos. Nós estamos há 8 anos em processos judiciais com a RTP, com a SIC e com a TVI. Se o Tribunal acabar por dar razão à GDA, nós estamos a falar de montantes absolutamente absurdos, que nós não queremos que as televisões fechem e vão à falência. Portanto, mas será bastante gravoso. E eu temo duas coisas com este tipo de atitude. Uma, que dois para amanhã os autores dos contratos digam: bom, a GDA ganhou estas ações contra as televisões em tribunal, elas vão ter que pagar aqueles milhões de euros todos por estes anos, mais os juros, mais aquela coisa toda. Os senhores, entretanto, assinaram contratos dizendo que 50% dos vossos cachês eram para os direitos de propriedade intelectual. Agora façam o favor de nos devolver. Esse é o risco 1. O risco 2 é: a GDA ganha também o tal processo em tribunal e esses produtores dizem: meus caros atores, vocês assinaram uma coisa dizendo que 50% do vosso cachê é para trabalho, 50% para direitos. Uma vez que a GDA ganhou e que o Tribunal lhes deu razão, deixa de fazer sentido a transmissão de direitos, portanto o vosso cachê, vocês aceitaram, passou de 500 euros por sessão para 250. Portanto, estamos aqui num catch-24, que é o que eu digo, o resultado disto, como eu digo, não tem dignidade parlamentar, mas tem estes riscos, e a legislação que aqui é feita nesta casa tem objetivos óbvios e pretende acautelar essas situações. Mais não tenho para dizer, a não ser que só tivemos acesso a um contrato de cinema, e alguns contratos de dobragens feitos por intermediários portugueses com entidades internacionais. E chegamos aqui ao absurdo, por exemplo, temos um contrato da Santa Claus que vem integralmente redigir em inglês e remetendo a prática para o copyright norte-americano. Portanto, eu acho que ainda somos um Estado de Direito e independente, portanto, acho muito estranho. E, portanto, estão a acontecer estas práticas de novo, que era uma coisa que nós já não víamos há umas décadas, e é isso que queríamos chamar a atenção. Queremos que a RTP tenha uma responsabilidade, porque ainda é o serviço público e ainda deve ser, no meio de todas este tipo de relações, deve ser uma entidade que deve dar o exemplo. Eu devo dizer que dentro do grupo a radiodifusão portuguesa é totalmente exemplar, é impecável, e já não posso dizer em matéria de audiovisual que assim seja. Acho que para já é tudo.
Não sei, doutor Gisela,
quer explicar melhor?
Não. Eu só queria dizer que tenho aqui, de qualquer modo, a cópia de 3 contratos como prova, não é? Porque neste momento a RTP respondeu e nós, por outro lado, temos a prova dos contratos em que os produtores, os nossos cooperadores vieram ter connosco e nesse âmbito disseram-nos que existiam determinadas cláusulas que eram quanto aos direitos dos artistas. Eu examinei as cláusulas, tentei alterar os contratos e o que me foi dito pelos produtores destes contratos é que a RTP não aceitava as alterações da GDA por mim propostas, porque por imposição da RTP os direitos tinham que ser, por um lado, o salário incluía já o pagamento pelos direitos conexos e por outro lado tinha que haver uma cedência total de direitos. Eu expliquei imensas vezes e tentei explicar isto que aos produtores, que era também em cartas que foram para a RTP, que não é possível. Os direitos, neste momento, a nível do audiovisual, não há cedências de direitos. Os direitos são exclusivos, o artista autoriza por IVA e recebe uma remuneração. Ou então o artista transfere o seu direito para o utilizador, mas tem sempre direito a uma remuneração inalienável. O salário é aquilo que o artista recebe e é assim que no fundo se passa na maior parte dos países da Europa. E mais, com esta questão, e é isso que eu queria falar, porque eu acho extremamente importante, um representante da OMPI esteve em Bruxelas, e eu acabei de vir de Bruxelas ontem, e o que o representante da OMPI pediu e solicitou é que pela primeira vez, eles até deram um nome muito engraçado a este tratado, o nome em inglês é BTAP, que é Beijing Treaty Audiovisual Performances. Este tratado para o audiovisual é um tratado que foi implementado e houve a sua adesão ao tratado e entrou em força em junho do ano passado, 2012, mas o tratado só entra em vigor após 30 membros o ratificarem e após... Não, neste é 30. Tem que ser, já houve várias assinaturas do contrato. Quando foi a adesão do tratado e a sua implementação em Pequim, houve logo nesse momento bastantes assinaturas, mas as assinaturas é só uma intenção de ratificação ou de adesão. O que é necessário é uma ratificação ou adesão mais o depósito junto à OMPI, que é obrigatório, que vai por correio diplomático, para que Portugal implemente o tratado em Portugal e implemente as suas normas. O que o senhor da OMPI, que é um dos diretores, subdiretores da OMPI, achou extremamente interessante, é o nosso Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, na área do artigo 178, prevê exatamente o que diz o tratado da OMPI. Ele achou muito interessante, eu agora até tenho que enviar o texto em inglês e as normas e explicar tudo, que já tenho isso feito, porque a OMPI achou muito interessante Portugal ser um país tão inovador e no seu artigo 178 já contemplar estas normas que constam do tratado da OMPI. Era só isto que queria agradecer. Ah, e a OMPI pediu-nos para cada um de nós, junto dos Estados-membros, solicitar a adesão ao tratado da OMPI de Pequim. Obrigada.
Muito obrigada. Eu aceito inscrições. Não sei. Não, a deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os deputados e, uma vez mais, tenho muito gosto em que estejamos aqui a conversar sobre estas matérias que nos têm trazido a várias reuniões. Eu vou mais intervir no âmbito da 8ª Comissão, depois aqui o Sr. Deputado Sérgio intervirá no âmbito da 12ª. Realmente há aqui qualquer coisa que não está aqui. Nós só agora é que tivemos acesso a esta carta da RTP, que não conhecíamos, esta resposta, mas compreendemos e achamos que, e sempre temos defendido, como sabem, já não é a primeira vez, sempre tivemos junto a vós e às vossas propostas no sentido da defesa destes direitos. Portanto, acho que aqui não há dúvida, em legislações anteriores, sempre pugnámos para que seja cumprido estes direitos ao qual os atores, os autores, todos têm o seu direito. Achamos aqui um bocadinho estranho realmente esta resposta da RTP. E se calhar uma das questões que eu estava aqui a conversar, porque isto foi uma leitura, digamos, muito transversal, se têm a noção que isto se passa com todos os produtores, se será algumas situações, se serão, desculpem que faça esta pergunta, pode ser um pouco, se não serão também aqui os produtores, porque há aqui no meio a jogar, perguntamos nós, não é? Porque não, embora no fundo a RTP inicialmente, como referiu, até ainda antes da vossa da GDA estar a atuar, já dava algum apoio, não é? Depois a entrada das privadas, portanto há aqui qualquer coisa de estranho, não é? Porque isto nunca aconteceu, segundo, pelo menos desta forma. Aqui estão explícitos em contratos, não é? Nós não temos nenhum contrato, nós, pelo menos, nem que o meu colega da 12ª também não tem conhecimento de nenhum contrato, a não ser aquilo, o texto que tivemos da GDA. Pronto, agora, propriamente, contratos não tivemos, nem pedimos, nem achámos que se calhar, porque isso é uma coisa também um pouco privada e do foro de cada um, e portanto não fomos. Estamos a basear na documentação que recebemos da vossa parte. Portanto, da parte da 8ª Comissão e da questão, claro que nós aqui não podemos outra coisa, a não ser que a lei seja cumprida e que quem tem os direitos que os receba. Mas já agora gostava de perguntar também se tem essa noção, se será uma situação, mas depois no final se calhar, se será uma situação esporádica, se será com alguns, se não haverá aqui realmente também esse jogo que pode também acontecer, tendo em conta os momentos difíceis que também estamos a passar. Penso que se calhar o meu colega também no âmbito da 12ª.
Sim, passava a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia. No fundo, aquilo que vos gostaria de transmitir, depois de ouvir a vossa explicação e de ler também, embora de forma um bocado superficial, esta resposta da RTP, mas dá-me a entender, aqui, julgo que existem aqui algumas questões que me parecem que devem ser esclarecidas. Em primeiro lugar, tentarmos perceber que estes contratos são celebrados com quem? Se são celebrados diretamente com os artistas, ou seja, se é a própria RTP que promove esta celebração, ou se é celebrado entre os produtores que inserem essas cláusulas abusivas, digamos assim, nos seus contratos e depois têm um procedimento de contratação com a RTP, que mais ou menos nestas coisas já sabemos como é, tipo, permitam uma expressão chapa 5 e, portanto, pode passar, ou pode ter passado uma cláusula desse género sem conhecimento ou sem atenção da própria RTP. Em segundo lugar, porque a resposta da RTP dá a entender que desconhece este tipo de cláusulas e desconhece este tipo esta prática de contratação, nomeadamente no que diz respeito, entendo eu, aos produtores. Mas, no fundo, gostava de vos dizer que nós precisamos e gostaríamos de ter uma prova mais consubstanciada desta, mas não temos, e era isso que lhe estava a dizer, dessa matéria. E no âmbito da 12ª Comissão, que tem a tutela da RTP, portanto, que serve para fiscalizar a atividade da RTP, o compromisso que posso assumir convosco é de que poderemos eventualmente inquirir a RTP sobre esta matéria, tendo também uma prova, ou pelo menos um dado mais, algo de maior substância, e perguntar à RTP por que razão é que, ou celebra, por que razão é que permite, ou qual é o motivo que está, que a leva a celebrar contratos com os produtores, sendo os produtores, na minha perspectiva daquilo que leio, os principais responsáveis pela celebração deste tipo de contratos com os artistas. E, portanto, é esse o compromisso que vos posso deixar, partindo do princípio que nos deixarão uma prova mais consubstanciada sobre essa matéria. Era só.
Muito obrigada.
Com certeza.
Bom, eu vou como disse no início, eu vou falar. Espera aí, peço desculpa. Bom, vou falar aqui na minha dupla qualidade, aliás, tanto da oitava como da décima segunda, portanto, há um acumular de o que é bom, às vezes, porque estas duas comissões são complementares, de qualquer maneira, tanto o que passa num passa noutro, e se calhar, de facto, são temas que são abordados pelas duas. Mas só para falar rapidamente. De facto, situações dessas nós já assistimos e, de facto, lembramos-nos de contratos exigidos pela RTP com a cedência de contratos, de cedência de direitos ad eterno, para todo sempre, tanto ao nível dos direitos conexos como ao nível dos direitos de autor. Aliás, muitas dessas cláusulas ainda existem, por absurdo que pareça, e importa sempre, e nesse sentido é que eu não acho que seja uma minudência esta questão. De facto, importa lembrar que tudo o que é a legislação dos direitos de autor e direitos conexos participa também, que é uma, acho que é uma dimensão que não é suficientemente focada, inclusivamente para tornar a criação, seja de autores, seja de artistas, inclusivamente até mais barata. Ou seja, há uma retribuição na altura em que é feito, mas depois há de facto direitos que correm ao longo da vida e em períodos estabelecidos e, portanto, a democratização da cultura faz-se graças a tudo o que é a legislação de direitos de autor e direitos conexos. E essa questão eu acho que tem sido sistematicamente esquecida nos debates e é bom relembrá-la de cada vez, que é para as pessoas também perceberem que é um ato de democratização e não pelo contrário hoje em dia. Por outro lado, quero também dizer que a minha pergunta não é tanto quem é que celebra os contratos, é a questão dos direitos. São para ser tratados diretamente com os operadores de televisão e, portanto, neste caso com a RTP e as entidades de gestão coletiva, neste caso a GDA. Portanto, não faz sentido nenhum, nem estou a ver, corrija-me se estou errado, qual é o interesse do produtor em pôr aqui a cedência de direitos para todo o sempre que não seja por encomenda do próprio operador de televisão, dado que quem tem a obrigação de respeitar o pagamento dos direitos de autor e direitos conexos são justamente as televisões. Portanto, é isso que eu acho estranho no caso da resposta da RTP, confesso, é que não sei se isto é por ignorância da própria legislação ou se é por quase uma ingenuidade de nos considerar ingênuos nesta matéria, porque de facto quando dizem assim, isto é um contrato assinado por um produtor e nós não intervimos em nada, a questão que se levanta é porque é que um produtor poria numa cláusula no seu contrato passando ele a ser responsável por algo do qual à partida não é responsável. Portanto, a primeira pergunta era essa, se me confirmam isso, se de facto a questão dos direitos conexos em especial são para serem tratados diretamente com os operadores de televisão ou não, e não passando, aliás, pelo produtor. A segunda questão, eu bem sei que isto daria asa a uma audição inteira e que se arrasta, mas eu, de facto, gostaria que me nos esclarecessem um pouco mais então sobre este famoso processo que já dura há 2 anos, se há expectativas dele se vir com os 3 operadores de televisão há 8 anos. Há 8 anos. Não, mas, ou seja, há aqui, de facto, uma situação que se prende com esta e que, se já estão em fase de último recurso ou se ainda podemos esperar mais 8 anos para a resolução disso, e preocupa-nos um bocado a dizer, bom, mas nós não vamos querer receber porque não queremos que as televisões fechem. Portanto, esse pequeno comentário que o professor Pedro Wallenstein fez aqui, se me podia esclarecer um bocado e acalmar algumas inquietações que eles levantam. Muito obrigada. Passo então a palavra à GDA, não sei, ao professor Pedro Wallenstein.
Deputada Conceição Pereira, se a situação é geral e se isto se aplica de uma maneira geral, talvez tenha ficado a minha intervenção inicial a ideia de que isto acontecia num período, deixou de acontecer e agora ressurgiu. É mais ou menos recorrente. Da minha experiência pessoal, eu tive uma experiência como ator, apesar de ser músico, uma vez fiz de ator, e lembro-me na época, era uma série sobre o regicídio, lembro-me na época que os juristas da David e Golias, que era a produtora dessa série, eu disse, desculpa, eu sou presidente da GDA, há coisas que eu não posso assinar. E, portanto, eles diziam, bah, então temos que ir falar com os juristas da RTP, que era, enfim, a entidade que encomendava a obra. E temos que ver aqui o contrato que nós vos vamos dar, se a Gisela tem aqui tudo. Eu tive o cuidado de trazer um de cinema, e o cinema é especial, no sentido em que parte dessas transmissões de direitos se prende com o direito de exibição, portanto, da exibição pública dos filmes em sala, etc. Mas há uma parte em que a RTP é coprodutora ao abrigo das suas responsabilidades relativamente ao cinema e, portanto, o que era alegado pelos produtores era, não, nós temos que perguntar à RTP se aceitam esta cláusula, depois voltava à resposta, depois para trás e para a frente. É verdade, deputada Conceição, tem toda a razão, muitos destes contratos são do foro íntimo e mais. Razão pela qual nós acreditamos que a tal 50/2004 foi extremamente importante, porque nós temos que ver que os atores trabalham numa meritocracia total, ou seja, eles estão em contratos de prestação de serviço, não estão sujeitos a nenhum regime laboral com proteções exageradas, coisa nenhuma, se fazem bem o seu trabalho, trabalham, se não fazem o seu trabalho, vão fora. Portanto, precisam de ser convidados para trabalhar. Quando, em muitos casos, eles aceitam e assinam de cruz tudo o que lhes põem à frente, e grande parte deles é porque receio, se fizerem a primeira birra, não os voltam a convidar. E, portanto, havia aqui aquilo que nós chamámos alguns, eu não sou jurista, posso dizer barbaridades, eu falava-se de um estado de necessidade. E o juiz disse, cuidado com o estado de necessidade, não, mas é objetivamente configura um estado de necessidade, ou seja, eu preciso trabalhar para sobreviver. Se o mercado, com algum despotismo que o poder tem, me impõe que eu viole a lei, que eles próprios violem a lei, eu acabo por aceitar. Isto para dizer que, de facto, tivemos acesso não a muitos contratos. Tivemos acesso a 3 contratos, como eu lhe disse, 1 de produção cinematográfica, 2 de dobragens de animação e longas metragens norte-americanas, que suponho também são de animação. E alguma dificuldade, justamente por esse receio, de nos darem mais cópias. Eu quero acreditar que isto foi uma circunstância que ressurgiu agora, pontual, uma moda nova. Mas para mim a questão importante, e eu acho que é que nos interessa aqui, é que nós temos no ordenamento do Código de Direito de Autor este artigo 178, que é muito claro, é muito à vanguarda e protege ambas as partes, porque a grande questão, o grande medo, e nota-se isso, irão ver no tal contrato que vem redigido em americano, que o grande medo dos produtores é, e seria um absurdo, e a GDA foi a primeira a reconhecê-lo, é que para cada ato de exploração económica da obra tivessem que ir coligir uma quantidade de informações. Ainda no direito de autor ainda se percebe que são 2 ou 3, o realizador, o argumentista, o diretor de fotografia, enfim, pouco mais. Agora, quando nós estamos a falar de centenas de atores, não é execuível para cada ato económico ir obter autorizações. Portanto, essa transmissão do direito a favor do produtor para que ele faça a exploração deve ser dada automaticamente. O que a novidade que a GDA introduziu e que, pelos vistos, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual adotou agora no Tratado de Pequim é, sim senhor, transmite-se essa capacidade ao produtor, mas o artista conserva um direito inalienável a uma remuneração equitativa e única até, que é para facilitar a vida a toda a gente. Portanto, é esta a questão que nos preocupa e eu tenho medo E isto vai ligar com a pergunta da deputada Inês Medeiros relativamente à questão dos processos. É que estes processos se arrastam, estão a ser muito difíceis, estão a custar centenas de milhares de contos à GDA e suponho que às televisões também. Que a tentação seja, ok, se a gente não consegue ganhar isto em tribunal, então vamos tentar pela via legislativa reverter esta situação para uma situação que nos dê mais jeito. E é aí que as coisas se ligam. Era só isso que eu queria fazer, essa ligação. Só queria, portanto era isto, eu vou-lhe deixar os três contratos. Aliás, vê-se que há cambiantes, e nota-se muito bem a tal preocupação dos produtores no contrato americano, nota-se muito bem que eles querem manter o controle total da exploração da obra e não querem cá saber se Portugal tem uma legislação sobre o assunto ou não. Vão a direito, dizem inclusivamente que pelo cachê que pagam ao ator, se considera que está tudo pago, mesmo que existem previsões na lei nacional. Este extraordinário que um ator assina um contrato em inglês que diz que é para violar a lei nacional. O cinematográfico, como eu disse, tem essa circunstância de ter a parte de exibição e eu agora juntava isto à questão do deputado Sérgio Azevedo, que é como é que são estes contratos. Inicialmente a RTP tinha produção própria. E, portanto, daí aquela questão dos 20% das repetições, porque era extremamente fácil para eles. Eles tinham todo o processo de produção na mão, eles sabiam quanto é que cada ator tinha ganho durante o processo de produção, portanto, era extremamente fácil, cada vez que reemitia o programa, o filme, a série, etc., calcularem os 20% e pagavam aquilo, não havia problema nenhum. Depois, com a entrada das privadas, logo a TVI e a SIC partiram, e estava na moda o outsourcing, a gente todos se lembra disso, portanto, de encomendar, e de facto proliferaram, e ainda bem para Portugal, uma série de produtoras independentes que existem porque prestam esse serviço às televisões, grande parte delas. Acho que aí 5 ou 10% delas têm produção própria noutros canais de distribuição que não sejam os das televisões. Portanto, vivem praticamente da obra de encomenda. Portanto, têm que se submeter a quem lhes paga. Na prática, mesmo que a conversa não seja oficial. Portanto, os contratos neste momento são feitos assim, ou seja, o produtor faz toda a planificação da produção da obra, contrata ele os artistas, e isto, para responder melhor ao deputado Sérgio Azevedo, o que depois acontece é que o produtor transmite à televisão. Aliás, costuma estar no final do contrato que o produtor é livre de transmitir a quem muito bem entender todos os direitos que adquiriu aos artistas. Portanto, no fundo, o que ele faz, ele compra os direitos aos artistas, põe aquilo num saquinho e depois vai entregá-los, vai negociá-los com uma terceira entidade, neste caso são aqueles que procedem à encomenda da obra. Qual seria o interesse? Qual seria o interesse por isso? De facto, a situação é essa. Quem é responsável pelo pagamento dos direitos é o utilizador final. O interesse das produtoras será garantir que esse pacote que eles vão entregar ao consumidor final vem. Eu lembro-me quando tivemos nos anos 2000, todas estas questões com a televisão, uma palavra que o jurista da TV gostava muito de dizer é: nós queremos contratos de chave na mão. Chave na mão, ou seja, entreguem-me a novela, o filme, o que for, já com tudo tratado, já com tudo pago, para eu não ter que me chatear mais. Claro que os direitos de gestão coletiva obrigatória, aqueles que estão, enfim, no Código de Direito de Autor, terão sempre que ser pagos, e é esse o processo que dura 8 anos, porque fizemos o tal acordo histórico, aqui mediado nesta Câmara. SIC e a TVI subscreveram o acordo, a RTP não subscreveu o acordo à primeira e posteriormente aderiu. E, passados, não sei se 6 meses, o que fizeram foi depositaram-nos, sem nos dizer nada, depositaram na conta bancária da GDA metade do valor que estavam a pagar aos produtores fonográficos pela utilização de música gravada. Os CDs editados começaram, ou seja, foi um insulto. E portanto, nós argumentámos dizendo, não, desculpe, os direitos dos atores e toda a obra audiovisual não têm o valor dos discos que se usam na programação normal. Mas é isso que nós já estamos a pagar pela música, portanto, é o que vamos pagar pela audiovisual. Portanto, nós temos, não, isso, vamos negociar, não quiseram, e aí iniciou-se em 2005 ou 2006, se não me engano, ou 8. 8, 8, 16, não, Bom, o tal processo, em que ponto é que está? Neste momento discute-se o que as televisões dizem e que vem ao caso aqui, é que ele não põe em causa a existência do direito, nem a obrigação dos utilizadores de remunerarem os titulares de direitos. Não concordam é com a forma de calcular o valor do bem. E, portanto, andámos anos a tentar, nós temos que há no mundo duas maneiras de remunerar isto. Uma, que é a esmagadora maioria, é uma percentagem das receitas do operador, uma percentagem que é negociada. A segunda é a atribuição de um valor por cada minuto de emissão de conteúdos protegidos. As televisões não aceitaram o critério dos minutos porque isso significava trabalho e dinheiro. Hoje em dia isso está muito facilitado porque os sistemas de monitorização exteriores, que nós trabalhamos justamente com as empresas, com as market tests, com essas todas, sim, eu tenho que acabar, está mais facilitado. Mas o que acontece é que tivemos estes anos todos à espera e o Tribunal acabou por decidir que então vamos estabelecer um valor por minuto. E estamos então a recomeçar o processo todo desde o princípio para conseguir saber quanto é que vale um minuto de um determinado conteúdo em televisão. Penso que estas eram as perguntas. Não sei se a doutora Gisela já não tem tempo.
Posso? Muito rapidamente mesmo, porque já...
Em relação às às duas ações, uma é conjunta TVI-SIC, a outra é RTP, a ação da TVI-SIC está nesta base de liquidação de sentença, portanto nós vamos liquidar um montante que é por minuto, portanto ganhamos um determinado valor por minuto que está a ser calculado para depois se liquidar em liquidação de sentença. Em relação à ação da RTP, estamos na fase de peritagem, ou seja, há três peritos, cada uma das partes tem um perito, os peritos apresentam a prova à juíza e depois irá para a audiência de julgamento. Portanto, já estão numa fase mais avançada. De qualquer modo, o direito é sempre devido, isso não há qualquer dúvida. Quer dizer, mesmo que as televisões interponham novos recursos, no Supremo, o Supremo vai sempre considerar que há um direito inalienável, porque o direito não é irrenunciável, é inalienável, é um direito de personalidade. Portanto, no Supremo ganharíamos sempre. Em relação aos contratos, eu vou ser muito rápida, o contrato... É um contrato
muito rápida.
É um contrato de encomenda. A RTP encomenda ao produtor, encomenda nos termos em que ela entende. Portanto, eu acho que estes termos que estão nos contratos dos produtores são impostos pelas produtoras, pela RTP e pelas televisões, porque são eles que encomendam. É só isto.
Muito obrigada. Obrigada também pelas cópias dos contratos que nos fizeram chegar e toda a documentação. Vamos pedir, mas acho que é preciso cópia já. De qualquer maneira, quero agradecer a vossa presença aqui, quero agradecer toda a documentação que nos enviaram. Qualquer alteração e qualquer... Penso que em termos de 12ª Comissão rapidamente iremos ter, nem que seja uma audição regular da RTP, de uma maneira ou de outra, e portanto esta questão em nome do PS também quero saber que quer garantir que será obviamente levantada e que estamos de facto atentos a toda esta... a tudo o que se está a passar e muito rápida, sim, é que já há outra, sim.
É só para dizer que nós recebemos um contacto telefónico da Secretaria de Estado da Cultura sobre este assunto, em que nos foi perguntado se nós desejávamos ter um procedimento oficial no sentido de instruir a UIGAC a iniciar uma investigação junto à RTP. Ao que nós dissemos que para já não, uma vez que esta resposta da RTP carece de que isto, como diz muito bem a deputada Conceição, seja muito bem esclarecido, mas era só para dar essa informação de que a Secretaria de Estado da Cultura portou-se muito bem e não é indiferente ao assunto.
Muito obrigada. Mas este... Eu peço desculpa, este contrato também é para disponibilizar, não, retiraram tudo o que seja mais ou menos confidencial?
Sim. Pode ser disponibilizado?
Pode. Não, porque retiraram os nomes e essas coisas. Está bem, muito obrigada.